encontrar, não conseguia encontrar. A única explicação que parece razoável ali é mesmo a questão de perímetro do próprio grupo, perímetro de consideração do próprio grupo. É a única que me parece razoável para um montante dessa natureza, não é?
O Banco de Portugal tinha consciência que havia no novo banco problemas de internos de acompanhamento destes créditos, falta de informação, falta de atualização sobre colaterais, houve um acompanhamento dessas... Essas deficiências são, inclusive, apontadas pela própria Comissão Europeia, já mais tarde, em 2016 ou 2017. O Banco de Portugal sabia disso?
Senhora Deputada, porventura saberíamos. O que se procura sempre aí foi procurar impermanentemente reforçar os mecanismos de governo quanto a isso, não é? Foi procurar os mecanismos de governo quanto a isso. Especificamente nesse caso concreto, mas quer dizer, o que se procurou foi fundamentalmente isso, foi fundamentalmente reforçar os mecanismos de governo com aquele tipo de ações que eu já aqui referi, não é?
Eu gostaria de compreender uma questão sobre esta discussão das imparidades. A 31 de dezembro de 2014, e este exemplo é paradigmático, a imparidade registada de ongoing era 64%. A ongoing não tinha resultados positivos desde 2012. E o Dr. José Honório já nos disse aqui que entendia que a imparidade devia ser 100% e não 64%. Em 2015, a imparidade continua a não ser 100%. Alguma vez discutiu este caso?
Não.
Que é uma das maiores posições não. Do novo banco? Não. Nunca se perguntou porque é que uma imparidade de 64%
não, eu nunca discuti esse caso.
O estudo.
Mas quem lhe disse que ia ser 100% podia ter explicado, porque seguramente tinha conhecimento disso, não é?
Quem disse 100% disse que o Banco de Portugal disse que era melhor não, porque não havia capital para pôr no banco para cobrir 100%.
Pois não sei. Da minha parte e da parte da supervisão, nunca, nunca, nunca houve esse tipo de instruções. Eu garanto-lhe, nunca houve esse tipo de instruções.
E, portanto, também não me consegue explicar porque é que em vários créditos... Promo Valor, Marti Fé, Grupos José Guilherme, Ernst & Young faz uma avaliação a 31 de agosto de 2015 e a 31 de dezembro de 2014 e encontra ajustamentos de imparidades que vão entre os 80 milhões e os 160 milhões. Não teve conhecimento desta auditoria que recomendava este tipo de ajustamentos de imparidades ao novo banco em 2015.
Não me recordo, Sra. Deputada, se tive, mas admito que essas imparidades pudessem ter sido constituídas posteriormente. Se a supervisão teve conhecimento disso, e se a IUAI o fez, estou convencido que o banco, que o BES, o que o novo banco terá feito, terá contabilizado essas imparidades. A questão é, e o valor, e estavam corretas, não estavam corretas, é a avaliação que é feita.
Como é que consegue explicar que o novo banco, que metade das, mais de metade das imparidades do novo banco tenham sido registadas em 2014, 2015, 2016, teve menos imparidades registadas do que o ano 2017?
Porque é que teve menos em 2014, 2015, que em 2017? Não consigo explicar, quer dizer, é o apuramento que é feito.
Porque a economia em 2017 estava a melhorar face a 2014, 15 e 16.
Sim, o problema é que isso eram tudo posições que vinham de trás, não é? Eram posições anteriores à resolução, em generalidade das posições, ou seja, não são os novos créditos que o novo banco faz depois da resolução, não são o novo banco como novo banco, são tudo créditos anteriores. E, portanto, seguramente que a partir daí, o que se passa é que os sinais de imparidades, aliás, como esses que referiu antes, do ongoing, não é?
Mas é que a ongoing estava falida desde 2012. E, portanto, a ongoing estava falida desde 2012, não, aliás, bem, como a maior parte deste grupo.
Tudo bem, mas o que eu digo é que a generalidade dos créditos que devem dar origem a essas imparidades são créditos que resultam de posições anteriores à resolução. Portanto, não são créditos que resultam de novas posições assumidas e de novos créditos assumidos pelo novo banco depois da resolução.
Eu compreendo, elas estavam tão falidas em 2017 como estavam em 2016. Pois porque é que só registaram as perdas em 2017? Pois.
Sra. Deputada, o que é que eu lhe posso explicar?
Corrigiu-se. Era o diretor de supervisão, não é?
Corrigiu-se em 2017, porventura, que não tinha sido feito nos anos anteriores.
Isso já me parece uma explicação mais
mas
possível.
Mas é uma explicação que eu estou a dar. Quer dizer, não houve nenhuma situação, não houve nada de concreto que levasse a isso. Se em 2017.
O facto de haver um aumento de capital do novo banco em 2017 não fez com que se reconhecessem perdas que anteriormente não teriam sido reconhecidas.
Não sei, não sou capaz de lhe dar resposta a isso. Não sou capaz, honestamente, de lhe dar resposta a isso.
Porque nós não temos como saber se o Banco de Portugal tinha noção que havia imparidades por registar por falta de capital. Isto não é uma crítica. Ainda não é uma crítica ao Banco de Portugal.
Outra coisa é o tal tema da avaliação. Quer dizer, como há bocado falávamos, como é que eram avaliadas em critério? Continuidade ou liquidação? Isto é uma coisa que pode variar muito, não é? Uma coisa é a avaliação em critério de continuidade, outra coisa é a avaliação em critério de liquidação. Será que houve uma mudança de critério entre os anos anteriores e o ano de 2017? Não sou capaz de responder agora, mas, quer dizer, são duas coisas bem... E quando se avaliam posições em critério de going concern, em critério de liquidação, a imparidade sobre bastante, sobre muito significativamente. Não sei se terá havido esse tipo de alteração de critério.
Eu estou muito consciente que se o novo banco ficasse abaixo dos rácios de capital, o Banco Central Europeu só precisava de uma desculpa para tentar a sua liquidação.
E, portanto, o SRB. Em 17 já era o SRB, não é? Em 17 já era o SRB.
Já era o fundo único de resolução de
1 de janeiro de 2016.
BCE é um mecanismo único de resolução, um deles terminaria a resolução do banco. E, portanto, eu nem sequer acho que possamos julgar uma tentativa de jogar com as imparidades para aguentar o capital do banco. A minha pergunta é se existia essa consciência dentro do Banco de Portugal e dentro do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal.
Não existia essa consciência. Ora, a pergunta não é fácil de responder, como deve calcular, não é? A consciência que existia que era fundamental rapidamente repor níveis de capital no banco. Isso era fundamental. A consciência que existia era que era importante rapidamente colocar os níveis de capital acima da salvaguarda dos 8%, que era o mínimo exigido, não é? E a partir daí o banco seria liquidado. Que existisse alguma instrução no sentido de não se fazerem paridades porque o banco podia ser liquidado, essa instrução nunca ouvi. Isso é claro, não ouvi.
E o banco...
Nunca vi, nem nunca vi por parte de Frankfurt dar essa instrução, antes pelo contrário, Frankfurt teria uma instrução contrária, porque se Frankfurt tivesse tão interessado, ou SRB, porque Frankfurt e SRB tinham ligação e tinham interação. E, como lhe digo, o novo banco ia frequentemente às reuniões do Supervisory Board, frequentemente.
E nos vários pedidos que fez ao novo banco para que reforçassem o seu capital, qual foi a resposta do novo banco à supervisão face a esses pedidos?
A resposta, outra vez, os pedidos foram feitos sempre pelo mecanismo de supervisão, pela supervisão como um todo. Só estou a dizer isto porque eu sou terceiro deputado diz nos vários pedidos que eu fiz. Eu percebo, mas é só para concretizar. A resposta era, primeiro, a tentativa de acelerar o processo de venda com aumento de capital. Houve sempre, durante bastante tempo, uma nota de que haveria um aumento de capital de 750 milhões de euros, que depois se perguntava sempre como é que seria materializado, e fundamentalmente a materialização seria de uma perspectiva de aumento de capital. Houve algumas hipóteses que o novo banco penso que chegou a colocar, nomeadamente trocas de obrigações, obrigações com umas características, penso que era por obrigações de muito longo prazo, de forma que as obrigações do novo banco no mercado estavam muito desvalorizadas, não é? Se o novo banco conseguisse trocar essas obrigações por outras de longo prazo, o novo banco ganhava, e chegou a fazer algumas recompras de obrigações, recompras em que, eu penso que foi durante 2015, em que as obrigações com o mercado estavam com valores baixos, 5% ou 10% do valor nominal, o banco ao comprar essas obrigações por 5% ou 10% do valor nominal tem aquele ganho. Na prática, a compra de obrigações próprias, que estão muito subavaliadas, resulta num ganho da própria instituição. Portanto, houve aí um ou dois meses, por aí, em que o novo banco fez algumas operações dessas e com isso se repôs alguns níveis de capital. Penso, não estou seguro, que algumas centenas de milhões de euros ainda. Penso que foram mais. Chegou a centenas. Houve alguma hipótese, e o novo banco chegou a dar a trabalhar uma hipótese de fazer uma troca de obrigações, ou seja, recomprando as obrigações que estavam a valor muito baixo no mercado e emitindo obrigações àquele valor nominal com prazo bastante mais alargados. Isso não se concretizou e, portanto, estas eram, na prática, respostas que se iam obtendo por parte do novo banco. Era resposta no sentido de, muito curto, mas a resposta básica era sempre vender o banco e fazer aumento de capital com falava-se muito em 750 milhões de euros. Penso que, a certa altura, o próprio supervisão disse isso não chega.
E uma capitalização pelo acionista nunca esteve em cima da mesa?
Não me recordo que tenha estado.
Não tenho mais perguntas, obrigada.
Deixa-me só concretizar. Não me recordo que tenha estado, ou seja, por parte da supervisão nunca houve esse pedido direto face a uma recapitalização pelo acionista. Não me recordo ter sido previsto, ou proposto ou referido que podia haver uma, ou seja, que podia haver sempre um aumento de capital por parte do Fundo de Resolução, podia sempre, mas não me lembro honestamente disso ser um tema muito, muito, muito discutido.
Muito obrigado. Soutor, o
volume da sua voz é porque eu estou, assim já está, eu tenho que. Eu, se me permitisse, eu precisava de fazer uma pausa de 3 minutos ou 4. Posso? Vou aqui. Muito obrigado.